Toda terça nós conversamos com o deputado estadual Vilmar Perin Sanquim. Já estamos em contato com o deputado Sanquim. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço para ti, para a Taliane e em especial para todos os ouvintes, todos os amigos aí de Marau e da região que sempre acompanham o programa de vocês.
Bom dia, deputado. Eu já vou te fazer a primeira pergunta, porque o nosso assunto hoje não poderia ser outro, né? Estávamos todos ansiosos pela chegada de um novo modelo, pelo anúncio do governador Eduardo Leite de um novo modelo de contenção para o coronavírus aqui no nosso estado. Na sexta-feira ele anunciou então o sistema 3As e o que podemos esperar agora daqui para frente sobre esse novo sistema de contenção do vírus?
Essa é a expectativa de todos nós. Todos estão torcendo para que esse novo modelo dê certo, né, que atenda a expectativa dos municípios, né, dos prefeitos, dos setores produtivos, né, da economia e principalmente da saúde das pessoas, que haja uma combinação, um equilíbrio entre os desejos, os interesses, e que nós possamos ir convivendo, né, até chegar a vacina para todo mundo. Depois de muita crítica do sistema de bandeiras, o governo aposentou esse sistema, extinguiu esse modelo e anunciou sexta-feira, né, através do governador, esse novo modelo denominado de 3As, aviso, alerta e ação, onde as prefeituras, como já foi amplamente divulgado, né, têm mais autonomia para definir protocolos, né, mas serão avisados os municípios ou alertados, né, ou sofrerão alguma ação do poder do Estado, né, através dos órgãos competentes, sempre orientados pelo comitê científico, como diz aqui o governo, a agirem para enfrentar uma piora na situação, se houver de casos do coronavírus. Essa ideia que tanto os técnicos do Estado quanto das prefeituras possam debater medidas e também levar em conta as características de cada região é um sistema que todos nós, como eu disse, apostamos que dê certo, porque nós estamos aí há mais de um ano, né, enfrentando restrições nas nossas atividades sociais, nas atividades econômicas, e que precisamos começar a fazer um planejamento de retomada das atividades. E também, como foi amplamente divulgado e eu diria, consenso de que aquele sistema de bandeiras, que ficou muito complexo, com cheio de regras, né, e muito incompreensível para as pessoas, acabou perdendo o efeito, né, de cada decisão, tanto é que ninguém sabia, de uma semana para outra, se iria cumprir determinações do governo e quais seriam as consequências e a repercussão de cada anúncio feito pelo governador. Agora, parece ser um sistema e um modelo mais simples, né, onde há uma participação de mais agentes, né, envolvendo aí os municípios, as entidades empresariais e, principalmente, temos é que fazer um chamado aí para que todas as pessoas não se descuidem, né? Porque ainda a pandemia está aí presente, esperamos que não haja uma piora nos números, que não tenhamos mais ocupações de leitos hospitalares, de UTIs, leitos clínicos, né? Porque isso é também um fator que pode determinar mudança no sistema, frear todo esse avanço que tivemos e, pior, impor-se novas restrições, né? Então, é muito importante que haja a colaboração de todos e esperamos que até a chegada da vacina a gente possa conviver com esse novo modelo, tendo os resultados desejados.
E claro que paralelo a tudo isso, a gente pensa na economia, né, deputado? Falaste também um pouquinho sobre isso, mas a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul também tem um pacote de estímulo à retomada da economia, que é algo que também está sendo debatido entre os parlamentares. E em que ponto que está também esse projeto, deputado?
Sim, muito importante essa tua colocação, Ana Lúcia, porque até a semana passada eu dei um toque nesse assunto, e foi bom você voltar a tocar nesse tema. Antes de eu entrar, eu só quero, nesse próximo tópico, Ana Lúcia, só quero dizer que há uma expectativa, né, com a chegada de hoje, de uma nova remessa de doses de vacina da Coronavac. Nós estamos acompanhando mais de 188 mil doses que devem chegar ao estado hoje à tarde. E esta quantidade, Ana Lúcia, é suficiente para colocar em dia, né, todo o esquema vacinal de quem está com a segunda dose em atraso.
Ai, que bom.
Tanta polêmica, né? Então, nós estamos acompanhando muito esse assunto, porque também se anuncia aí que nos próximos dias chegarão doses da vacina da Oxford AstraZeneca, né? Um total aí de mais de 260 milhões. Enfim, notícias boas aí pela frente, que nós esperamos que nos próximos dias nós tenhamos um avanço importante no aumento da imunização da população. E quanto a esse assunto que você menciona, Ana Lúcia, em relação a esse pacote de estímulo à economia, que é aquilo que todos nós estamos também buscando, não apenas no Rio Grande do Sul, muitos municípios estão tomando iniciativas também isoladas, mas estão, veja o caso de Marau, onde o prefeito Yura lançou mão de um projeto importante que serviu até de modelo para outros municípios, que é o programa Juro Zero, né? Esse é um exemplo de como as comunidades locais tomam iniciativa exatamente para fomentar a retomada da economia, já preparando o período pós-pandemia. No Brasil também tem alguns projetos nesse sentido, né? Está aí o Pronamp, que já foi lançado há algum tempo e que agora se anuncia como se propor uma política permanente de incentivo a pequenas e médias empresas, e tem outros projetos que o governo deve lançar nas próximas semanas, exatamente para fomentar a economia, fazer com que a roda da economia volte a girar, porque quando você fala em retomada da atividade econômica, você está falando em geração de emprego para a população e renda também para as pessoas. E aqui no Rio Grande do Sul, tem um pacote de projetos que foi encaminhado pelo governo e que nós estamos votando. A semana passada já votamos alguns projetos e eu quero destacar um aqui porque interessa a todas as micro e pequenas empresas aí de Marau e também os municípios da região. Foram dois projetos num valor, Ana Lúcia, de 150 milhões de dólares, onde nós autorizamos a contratação de empréstimo pelo BRDE através do BID. E o BRDE vai oportunizar esses recursos através de linhas de financiamento com juro subsidiado e um período amplo de amortização e com carência, inclusive, já no segundo semestre. Ontem mesmo eu falava com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, e ele me dizia que a previsão é até setembro as linhas de crédito já estarem disponíveis no mercado. Nós estamos falando aí, então, de 280 milhões de reais que estará à disposição das micro e pequenas empresas, né, aqui no estado, e também 500 milhões para os municípios fazerem investimentos em obras de infraestrutura. Tudo isso, como eu disse, é para fomentar a economia, fazer com que o dinheiro gire, que haja movimentação. Então, são dois exemplos aqui que são importantes, já foram votados a semana passada e aprovados por unanimidade. Mas além, Ana Lúcia, da disponibilização de dinheiro, de linhas de crédito para os empreendedores, o que nós precisamos, e é um clamor de há muito tempo de todos nós, é que haja desburocratização no setor público. Por isso tem um projeto muito importante, que é mudanças na lei do Fundo PEM. Fundo PEM é um projeto que não é estranho para nós, porque muitas empresas aí de Marau e da nossa região se utilizaram dos benefícios do Fundo PEM para fazerem expansão, né, das indústrias aí, ou até instalação de novas indústrias. E hoje o tempo médio para liberação de um pedido de auxílio através do Fundo PEM, que é, na verdade, abatimento no pagamento do ICM, levava mais de um ano. E a ideia agora é levar aí metade desse tempo para liberar um projeto com toda a documentação, com todas as licenças. É reduzir em metade do tempo o espaço entre o protocolo de um pedido de apoio através do Fundo PEM e a autorização. Então, apenas para citar esse exemplo, que nós precisamos nesse momento desburocratizar, acelerar todos os processos para que nós tenhamos um ganho de tempo e de competitividade em relação a outros estados e o Brasil em relação a outras nações na retomada da economia e, claro, colocar linhas de crédito e dinheiro à disposição para quem quer investir ou aumentar os seus negócios. Esta é a fórmula, né, básica para você retomar a economia depois de um longo período de recessão em função dessa crise sanitária da pandemia, que provocou uma crise econômica a maior do último século.
Bom, e já chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo de hoje, eu te peço também a sua agenda, as suas atividades para essa semana.
Taliane, hoje é terça-feira e é um dia que tem muitas agendas aqui. Agora, às 9 horas, nós teremos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Assembleia. Eu sou vice-presidente desta comissão e nós vamos analisar um recurso que foi protocolado pela oposição para trancar a votação da PEC 280, que é do plebiscito. Vai ser a votação na sessão de hoje. Tem dezenas de outros projetos que vamos apreciar nessa reunião de hoje. Depois, às 11h30, tem a reunião do Colégio de Líderes, que é o grupo de deputados que decide as votações. Eu faço parte, representando a nossa bancada do MDB, porque são os líderes de bancada que participam do colégio. E amanhã eu tenho reunião importante da Comissão do Mercosul, onde nós estamos tratando dos mercados entre Brasil, principalmente Argentina, Uruguai e Paraguai, nesse período de pandemia, onde tivemos mudanças, inclusive em alguns setores, com muita preocupação. Então, amanhã temos uma reunião importante para tratar desse assunto, que é o mercado econômico nos países do Mercosul, e isso interessa muito ao Rio Grande do Sul. E na quinta-feira tem a reunião da Comissão de Finanças, que é igualmente uma comissão muito importante. Eu sou o titular desta comissão, e depois eu tenho um roteiro pela região da Serra já a partir de quinta-feira e fico até sexta-feira à noite nos municípios aí da encosta superior do Nordeste, na Serra Gaúcha. Então, é uma semana de muitas atividades e esperamos aí sempre continuar na lida com muita saúde, que é o que eu desejo aí para todos os amigos aí de Marau.
Deputado Zanquim, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco, com a audiência aqui da tua Rádio Alvorada. Bom trabalho, boa semana e até terça que vem.
Muito obrigado, Ana Lúcia Taliani, a todos os ouvintes da tua rádio. Um grande abraço e até a semana que vem.